Graças a Deus por mais um culto de jovens, né? Mais um culto acontecendo na nossa igreja. Terceiro sábado já. Vamos orar antes de ministrar a palavra, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, só Tu és digno de honra, de glória, de poder, majestade, de louvor, Papai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante de Tua face para que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, receber a Tua honra, a Tua glória, o Teu poder, majestade, Senhor. E Senhor, meu Deus, meu Pai, dá, Senhor, capacidade a cada um de nós aqui que estamos ministrando a Tua palavra, Senhor. Louvado seja o Teu nome neste lugar. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que eu Te peço e agradeço. Amém. Por favor, abram na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. Se alguém achar, por favor, diga eu achei. Amém. Todos acharam? Encontraram? Só está lá entre Gênesis e Apocalipse, não é tão difícil assim. Vamos ler. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. É o tema da nossa pregação, no caso dos jovens, né? Em relação aos jovens aqui, que eu achei assim muito interessante, é que eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. E como que a gente tem vencido o maligno? Por que que a gente consegue, nós, seres humanos, tem algumas versões que eu cheguei a ler, que já venceu o maligno, está escrito no passado. Eu lembro de uma versão que está escrito assim, eu achei interessante e fiquei pensativo, né? Por que que a gente já venceu? Eu sei que nós não fizemos nada, nós, seres humanos, não lutamos, não batalhamos para vencer. Em primeiro lugar, porque Jesus, né, dizendo em relação à nossa época, Jesus, ele morreu em nosso lugar. Então ele venceu todas as barreiras, todos os, digamos aí, os golias, as muralhas, todas as nossas iniquidades, aquilo que está escrito lá em Isaías 55, né? Que isso foi escrito 750 anos, mais ou menos, antes da vinda de Jesus Cristo, e lá já diz a respeito daquilo que ele fez por nós. Aí, o que acontece? Ele fazendo todo esse trabalho lá na cruz, matando o nosso pecado e iniquidade, hoje, digamos assim, que uma criança nasce, né? Aí tem ali o crescimento carnal e espiritual. Ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai precisar ter algum conhecimento, claro que básico da vida, mas precisa do conhecimento da palavra de Deus. E ela tendo o conhecimento da palavra de Deus, que muitas vezes pode ser proferida, dita, né, pelos seus pais, ela obterá o conhecimento, e se ela realmente aceitar Jesus Cristo, ela já é uma vencedora. No caso, assim, pelo que eu entendo, né, como até, se não me engano, Deuteronômio 28, que fala das bênçãos e as maldições, se a gente segue o caminho de Deus, se nós estamos trilhando, nós já vencemos. É que a gente não enxerga lá na frente, muitas vezes a gente está enxergando com o olho limitado, o olho carnal, a gente enxerga o aqui e o agora. A gente não enxerga o amanhã e depois, a não ser se nós tivermos os olhos da fé. Como que eu venço isso? Claro que eu tenho que ter atitude de quê? De oração, a busca da palavra, porque eu preciso de ter um pouco de entendimento, um pouco de oração, um pouco da busca da face de Deus, um pouco do reino de Deus, que é o Espírito Santo que nos ajuda. Como foi até testemunhado aqui pela irmã Emiliana, e eu já havia comentado algum tempo atrás do nosso testemunho, da minha família, né, eu e meus pais, o caso a respeito pelo qual nós passamos. Se Deus, Jesus Cristo mesmo, ele nos disse uma palavra, vocês são mais do que vencedores. Engraçado que ele não disse só vencedores, ele falou mais, tenham mais que vencedores. Se tão mais que vencedores, então vale pela vida espiritual, porque eu busco a Deus, então eu tenho que ter uma vida espiritual sadia. Eu tenho um físico sadio, apesar de ter alguma doença, de repente Deus, naquele momento, eu creio que ele me curou. em nome de Jesus já sou curado. Só que ele, atitude de fé, filho, vai lá no médico, porque eu quero que você vá. Eu quero que você faça exame, mas você vai contestando em nome de Jesus, né? Jesus falou para você em meu nome que você já é vencedor. Porque você venceu a malignidade. Jesus venceu por você. Ele é o nosso mentor, o nosso mediador que ora por nós, o nosso ajudador e o nosso vencedor, o nosso rei. Uma das atitudes também que já foi bastante comentada aqui também, aqui eu estou falando de jovens, mas eu quero lembrar que Deus renova as forças de todo mundo. Que nem no caso, aqui o culto hoje é jovens, e o tema de hoje é jovens sois fortes, porém temos os jovens anciãos, né? Os jovens senhores. A Bíblia nos relata vários homens que foram, vários personagens de homens e mulheres, né, que foram usados por Deus. Creio eu que tem alguns que foram autores de livros e outros não foram, mas está inserido como personagem vivo, né? Que quer dizer que existiram e fizeram alguma coisa relacionada a Deus, por Deus. E tipo assim, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, depois Moisés, me corri se estiver errado, alguns desses homens, e mais lá na frente, eles foram chamados por Deus já com uma certa idade avançada, correto? Só que se a gente pegar José, pegar Daniel, né, tudo bem que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele já tinha uma idade avançada, mas ele foi, né, para aquela terra da Babilônia, jovem. Eu não vou me esticar nesse assunto em relação a Daniel, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram jovens, e quando eles estavam naquela terra da Babilônia, qual o rei era Nabucodonosor, Nabucodonosor havia feito um deus lá da Babilônia, uma estrutura, uma estátua, para que fosse adorado. Então, conforme iam sendo tocados vários instrumentos musicais, que está na tua Bíblia dizendo a respeito disso, todos os homens, toda a tribo, toda a língua, inclusive Sadraque, Mesaque e Abidnego, tinham que se ajoelhar perante esse Deus. Só que eles não se ajoelharam. Aí o que aconteceu? Nabucodonosor observou que esses homens não se ajoelhavam e o chamou. E quando ele falou, por que, que não ajoelhava? Eles falaram que eles não podiam, porque eles tinham um Deus a qual eles deveriam se ajoelhar. Aí, o Nabucodonosor falou assim, na hora que tocar as músicas, vocês não se ajoelhar, eu vou mandar vocês para a fornalha ardente. Beleza. Sadraque, Mesaque e Abidnego, olha aí onde está o principal motivo do da bênção deles de vencer. Nabucodonosor, fique sabendo que se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, ele pode. Então você pode nos colocar dizendo assim, eles não ameaçaram nada, mas dizem assim, você pode tocar suas músicas aí, você pode, enfim, louvar o que você quiser, mas eu não vou me ajoelhar. Eu não vou, meus amigos não vão, porque esse não é o nosso Deus, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus, né, no caso da época lá, qual havia sido escrito, né, acho que a Torá, né, se não me engano. Então não é esse o nosso Deus vivo, aquele qual criou os céus, a terra, os mares, tudo que neles existe, que é de visível e invisível. Aí eles tocaram as músicas lá, e Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, que é o nome babilônico deles lá, eles não se ajoelharam. Nabucodonosor o jogou dentro da fornalha ardente, só que Nabucodonosor mandou aumentar, acrescentar a fornalha. Eles entraram lá, eram três homens, e Nabucodonosor meio assim, né, na hora que viu lá dentro, viu uma coisa estranha, tipo, ô guarda, chega aí. A gente não colocou três homens lá dentro? Sim, foram três homens. Por que que tem o quarto homem? Eu vejo como aspecto de filho de Deus. Não quero me inteirar aqui, né? Davi foi a mesma coisa. Davi também, quando ele estava diante do Golias zombava, falava dele, e Davi né, pequenininho, deveria ter o quê? Os seus 16, 17 anos, jovem de todo, não tinha assim muita sabedoria, muita experiência, apesar de a Bíblia citar que ele matou leão e urso. Claro que não foi com as próprias forças. E ele falou assim para Golias naquela parte lá, né? Falou e disse: você vem com esses pau, com a espada, com tudo, mas eu venho diante de você em nome do Senhor dos Exércitos. Nós somos limitados muitas vezes porque a gente deixa o problema ser a autoridade da nossa vida, né? Pelo menos até pela crise que o mundo, o Brasil está passando, a nossa prioridade é Deus. A gente tem que deixar Deus fluir nas nossas vidas. A gente tem que dizer para cada um desses problemas ao qual nós temos, né? Em nome de Jesus, não pode vir bater na nossa vida, como aconteceu com a irmã. Mas isso é para fortalecer a nossa fé. Imagina Jó. Nem citar, eu não ia nem falar o nome de Jó. Eu queria pegar aquela parte mais específica. Mas Jó, ele já era de uma idade bem avançada. Eu estou pegando alguns textos aqui para os irmãos entenderem, tá, irmãos? A gente está focando aqui no que está escrito aqui, mas eu quero que vocês entendam, apesar da gente às vezes meio que repetir a mesma coisa, mas é isso, é para fortalecer a igreja. A gente já passou no período da base, creio eu, né, como já foi dito até algum tempo atrás, da Campinas para o monte, né? Então a gente já tem assim o conhecimento de quem é esse Deus. Pode vir flecha, pode vir dardos, como aconteceu com Jó. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu até a esposa dele. A esposa dele, apesar de estar viva, a esposa falou assim para ele: Jó, o negócio é o seguinte, amaldiçoa esse Deus, larga esse Deus e morre. Deixa, larga, esquece. E Jó foi firme lá. Ele falou e disse essa palavra, né? O Deus que dá a vida é o mesmo Deus que tira a vida. Se Deus der riqueza, é o Deus que tira a riqueza. Se Deus der sabedoria, ele tira a sabedoria. É o Deus que dá e é o Deus que tira. Como foi dito aqui, a gente não sabe o dia de amanhã, basta a gente ter fé. Eu acredito que não só eu, como a vida dos irmãos, estamos na palma das mãos de Jesus. Imagina se for... Jesus morreu à toa, então, na cruz? Não. Olha o que Pedro sofreu. O único homem que não foi morto, assassinado, não teve homicídio, vamos dizer assim, né? Foi de morte morrida? Foi de morte morrida, correto? Bateu a idade nele. Foi João, justamente o livro que nós estamos lendo. Ele escreveu até Apocalipse, escreveu o Evangelho de João. Agora, os outros, né? Eu não tenho tanto conhecimento assim do que como que morreram. Eu lembro mais de Pedro, que foi crucificado, e Paulo, se não me engano, né, que é o autor de algumas cartas, ele morreu, cortaram a cabeça dele fora. E hoje nós não passamos por isso, por esse ato físico. A gente muitas das vezes, né, digamos entre aspas mesmo, a gente pode ser assim assassinado por palavras, assassinado porque a gente vê o problema, deixa aquilo crescer, vai faltar isso, vai faltar aquilo, que é o que a gente vê na televisão, que a gente fica louco, fica doido da vida. Não pode deixar isso acontecer. A gente tem que ver, Senhor, põe a mão naquele que é teu. O justo viverá pela fé. A palavra de Deus nos ensina isso. Jesus falou e disse: somos mais do que vencedores. Há tempos atrás, já faz quase 5 meses, hein? 5 meses já, hein? Dos 40 dias. Passou rápido esse ano. Passou muito rápido. E eu lembro daqueles 40 dias, até da leitura aleatória, como o pastor falava, brincando, que não era aleatório, mas é para o povo ficar esperto. Não sei se o Leonardo lembra. Não lembra não do Marcos 16, 17, 18? As promessas, se eu tenho Jesus Cristo, é claro que cada dia, gradativamente, a gente vai crescendo, isso vai dando conhecimento. A gente vai recebendo o quê? A gente recebe, em primeiro lugar, o Espírito Santo. Então a gente, né, no momento, Senhor, eu te aceito em nome de Jesus, depois aquele processo, né, o processo, que nem eu falei da criança, quando a gente cresce carnalmente e espiritualmente. Espiritualmente ainda depende da idade da pessoa, porque vai depender de quando ela obteve o conhecimento verdadeiro de Deus. Aí o que acontece? Eu quero seguir Jesus verdadeiramente, então ela vai e cai nas águas. Você batiza, tem um curso para aprender, porque a respeito do batismo, não é o batismo que salva, é Jesus Cristo, mas para mostrar publicamente que ela se separou do mundo, morreu para o mundo, viveu para Cristo, então ela passa por esse batismo. Aí vai depender da busca dela pela palavra, se alimentar da palavra, se alimentar na oração, buscar a Deus verdadeiramente, obter o conhecimento, obter o entendimento, aí vem os outros dons. Que aí são de língua, vem lá o dom de cura, né? Caso a pessoa. Deus vê na pessoa, às vezes a pessoa pede, mas Deus é que sabe o que é melhor. Estou falando aqui em relação aos dons que são descritos no Novo Testamento, de profecia, de cura, discernimento, entendimento, sabedoria da palavra, que é o que você vai se utilizar. Para quê? Para abençoar as vidas. Esse é o crescimento que Deus tem, essa é a coisa qual o mundo não pode conter, o bicho maligno não pode se erguer, se levantar. Ele tem que cair por terra em nome de Jesus, se você tiver fé mesmo. É claro, como eu disse, é gradativamente. O único dom que a gente pode se auto-edificar, se posso falar assim, dizer assim, como Paulo disse, que o único dom que você se edifica é o dom de línguas. Que aí é a conversa de você e Deus o Pai. Que aí é o tete a tete com Deus. Que é aquela conversa que você tem com Ele aí durante não sei quanto tempo, meia hora, uma hora, duas horas, não sei quanto tempo é de busca. Cada um aqui sabe de si, cada um, como eu sempre falo, né? Você já falei aqui, mas como os homens da Bíblia, né? Cada um tem a sua personalidade, tem a sua história e o seu testemunho. Como tem a sua fraqueza também. Davi teve a sua, Salomão teve a dele, José teve a dele, Josué teve a dele. Cada homem teve aqui as fraquezas que fizeram chorar. Eu lembro que o único homem, se bem me lembro, que quase chorou, ficou com medo, que era um homem usado por Deus, era Elias. Que ficou com medo lá da rainha de matá-lo. Ficou a ponto, ficou apavorado de se esconder numa caverna. Que aí Deus teve que ir lá e conversar com ele, acalmar. Nós somos limitados, a gente só chora mesmo. A gente não está falando que não é para chorar, a gente tem que chorar. No momento a gente vai chorar, claro. Isso não é proibido, não é mentira. A gente não vai chorar, vai chorar. Só que a gente não vai viver a vida chorando, porque a palavra de Deus fala, né, que a alegria vem pela manhã. A gente tem que ter essa certeza. Por quê? Porque a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo na sua vida, Jesus, ele nos deu o direito, né? Além das promessas, ele nos deu o direito, se não me engano, está lá em João também, me corrija o capítulo, se não me engano é João 14, que fala lá que temos o direito de ser chamados filhos de Deus. João 1. Temos o direito de ser chamado filho de Deus. Então a gente é filho de Deus, servo de Jesus Cristo, porque certa vez quando Pedro, Tiago e João estavam no monte com Jesus, apareceu a glória, aquela luz brilhante, aquela luz forte, e Deus falou assim para os três, só para os três. Mas os três, depois de um período, né, mostram isso para nós, o quê? Deus falou assim para eles, a ele ouve. Jesus Cristo é o nosso Senhor, então nós somos servos dele. E somos templo do Espírito Santo. Só vou falar esse trechinho, porque Paulo falou e disse em uma de suas cartas, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então nós somos filho de Deus, servo de Jesus Cristo e templo do Espírito Santo. Ungidos por Deus. Aqueles que realmente adoram o Senhor, querem ter o Senhor na sua vida, quer ter o Pai, o Jesus Cristo, o Espírito Santo, é a família, né? Às vezes ele quer um, aqui estou olhando uma pessoa, mas aqui posso dizer, somos quatro. diz assim, pode dizer que somos quatro. Então é erguer a bandeira da vitória. Se você for olhar para o passado, olha só para lembrar, fazer tipo um, como diz, acho que é flashback a respeito daquilo que Deus fez na tua vida. Não vive o passado. Às vezes eu me pego pensando, mas eu pego pensando assim, puxa vida, até aqui, até hoje, pelo menos hoje, que dia que é hoje? 2 de julho de 2016, até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Apesar das minhas fraquezas e limitações, limitações nossas no geral, até aqui o Senhor tem ajudado essa igreja. Eu vi, eu tenho aqui, acho que mais ou menos uns 6 anos e meio. Sou 2010 e mudei 2011. Eu vim aqui no meio do ano, tipo, acho que foi em maio, junho, né, que eu me lembrei aqui, e depois entrei no louvor, passei por dificuldade. Hoje eu tenho sim, mas de lá aqui, na minha vida particular, de lá aqui o Senhor tem me sustentado. E tem sustentado o pastor, tem sustentado os obreiros, tem sustentado os meus pais, tem sustentado os meus irmãos. Entrou gente, saiu gente, enfim. Isso não vou falar, assim da obra espiritual e de algumas coisas físicas que aconteceram nessa igreja também. Tanto lá atrás quanto aqui, né, o ar-condicionado que foi colocado, né, nos mínimos detalhes, o Senhor tem nos abençoado. E existe tempo para tudo, né? A gente não sabe de que são hoje, Jesus. Não pode ser para ontem, não pode ser para amanhã, não pode ser para amanhã. Não, Jesus falou, não. Quando foi aquela música lá, Deus está me construindo, eu pensei aqui na bateria, Deus está me construindo mesmo, que tem coisas que eu preciso, né? Às vezes algumas pessoas são paulatinamente, outras parece que eu não, nossa, no piscar de olhos, esse daí, ó, isso aí foi até o sétimo céu. E eu ainda estou no terceiro, digamos assim, né? Mas, em nome de Jesus, que fique ciente que você é filho de Deus, servo de Jesus Cristo e templo do Espírito Santo. Porque se Deus, você está aqui hoje, não é à toa, né? Ah, vamos lá, sei lá, né? Tipo, não. Tá, porque Deus trouxe com o dedo, Deus trouxe a mão, Deus trouxe com o colo dele, Deus trouxe no carro dele, sei lá, como que ele te trouxe. Mas ele trouxe e... Enfim, essa palavra que eu gostaria de ministrar a vocês, aos irmãos, né? Leiam a Bíblia, busca o Senhor, peça cada vez mais, Senhor, me ajuda a ter força. Às vezes a gente fica meio travado, fica meio atravancado, sei lá, com algumas coisas, né? Tipo, nossa, tem dificuldade, eu mesmo, tem dificuldade tremenda para falar em público. E Deus me ajuda, Deus que empurra, porque se não for por ele, o Daniel, ó, não fica, não faz nada. Amém? Vamos orar?